E a gente vai retomando, a partir de hoje, nossas conversas com o deputado Zanquim, que está em contato conosco já na manhã desta terça-feira. Deputado Zanquim, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um prazer enorme falar contigo e com todos os amigos de Marau, retomando aí esses contatos semanais que a gente tem há algum tempo. Então, estou muito feliz em poder falar novamente contigo.
Bom, deputado, bom dia. E vamos começar falando de assuntos positivos, então, né? Tivemos a confirmação que a Feira de Tecnologia, que aconteceu nesse ano de 2022 aqui em Porto Alegre, a Salt Summit, vai acontecer novamente no ano que vem aqui na capital gaúcha. Uma ótima notícia aqui para o nosso estado.
Daliane, uma excelente notícia. Você sabe que este é o maior evento de inovação do mundo e que está previsto para ocorrer aqui no Rio Grande do Sul as próximas 5 edições. Eu estive presente lá na Espanha, em Madrid, quando nós confirmamos a vinda deste evento aqui para o Rio Grande do Sul. E aconteceu o ano passado e agora, nesse ano, foi confirmada a realização novamente da Salt Summit para 2023. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande sucesso, até porque nós teremos a presença aqui de dezenas de países, são bilhões de reais que estarão disponíveis aí para investimentos, né? Tem organizações que se preparam para participar da Salt Summit, porque eles fazem essa captação de recursos. E do dia 29 a 31 de março de 2023, nós teremos aqui no Cais do Porto, em Porto Alegre, a Salt Summit Brasil, né, a segunda edição, acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Estado tem esta grande oportunidade de se firmar no Brasil como um Estado inovador que aposta na tecnologia e que se transforma através dessa revolução, né, que é o mundo tecnológico. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem esta oportunidade, né, de se apresentar para o Brasil como um Estado que evolui, que aposta e investe na tecnologia. E a Salt Summit, que é o maior evento do mundo de inovação, tem esse papel, né, de fazer com que o Rio Grande do Sul seja, então, esta referência em termos de inovação e tecnologia. Está confirmado o evento, vai acontecer novamente e eu vou acompanhar muito de perto, porque acho que isso vai ser um grande momento novamente para o Rio Grande do Sul, de ser uma referência, como eu falei, para o Brasil em termos de tecnologia e inovação. E isso, é claro, faz com que nós estejamos linkados com aquilo que ocorre em outras partes do planeta, né? Como acontece esse evento há alguns anos na Espanha.
Deputado, falando em ano que vem, a gente está no período de transição para o governo que assume agora em 1º de janeiro, inclusive seu partido compondo esse governo. Como que está também acompanhando esse processo de transição? E a gente sabe que tem a votação do orçamento também na Assembleia agora, né, nas próximas horas.
Hoje à tarde nós teremos, Ana Lúcia, a sessão plenária deliberativa com a votação de um dos projetos que é mais importante, né, que a gente vota durante o ano legislativo, que é a lei orçamentária para o próximo ano. E esse projeto já foi votado na Comissão de Finanças a semana passada, foi aprovado e hoje nós teremos a votação em plenário. O orçamento para o ano que vem aqui no Rio Grande do Sul são 70 bilhões de reais, 300 e poucos milhões, né? E tem a previsão de um déficit orçamentário de 3,7 bilhões de reais. Havia, lá no começo, quando o governo estava elaborando a lei orçamentária, a previsão de um superávit de pouco mais de 30 milhões de reais. Mas aí teve aquela alteração do ICM, né, para redução dos combustíveis numa decisão de Brasília, e isso então produziu esse déficit de quase 4 bilhões de reais que está previsto no orçamento para o ano que vem. Isso vai exigir do governo, né, adequações na estrutura e também um planejamento no sentido de que possam ser cumpridos todos aqueles compromissos que foram assumidos na campanha e, claro, que a gente não comece a acumular déficits, né, no orçamento. Então, por certo, medidas deverão ser tomadas a fim de que nós continuemos aqui no Rio Grande do Sul com o equilíbrio fiscal. Esse equilíbrio do nosso orçamento, né, colocando a receita e a despesa no mesmo patamar, evitando que a gente volte a ter aqueles problemas de antigamente, de não conseguir pagar a folha do funcionalismo, não conseguir cumprir as obrigações com os fornecedores, né, e nem tampouco fazer investimentos. Eu acredito muito que medidas deverão ser tomadas a fim de que nós consigamos atingir esse equilíbrio do orçamento, que é muito importante, eu diria, para que a gente possa avançar em outras áreas. E o governo, como você falou bem, Ana Lúcia, está nesse período de transição aqui no Rio Grande do Sul. Pela primeira vez em 40 anos, nós não teremos problemas na transição, porque é uma sequência de um governo, e agora estão sendo discutidos os temas, né? Foram criados alguns grupos de trabalho a fim de fazer um levantamento de tudo aquilo que está ocorrendo e também projetar as ações a partir do ano que vem. E o próprio governador, que tem feito os contatos, inclusive, com os partidos políticos que formarão a base do futuro governo, tem também buscado abrir portas, né, com o governo federal e tentar, inclusive, que nós tenhamos o regime de recuperação fiscal confirmado, e temos que nos adaptar a todas aquelas ações que estão previstas no regime de recuperação, saberá conduzir este processo, né, e ao longo deste próximo mês de dezembro formará a sua equipe para este mandato que se inicia em 1º de janeiro.
Muito bem, e um outro assunto aqui, deputado, que inclusive nós já falamos sobre isso em várias das suas participações, né, que é a questão de privatização da Corsã. Ontem o governo do estado publicou o aviso, então, de que será realizado, sim, um leilão já com datas também, prazos e valores. O que, que você pode nos falar sobre isso?
Esse assunto da Corsã, Taliane, é já um tema vencido, né, porque foi feito já toda a tramitação para a privatização, vem há 2 anos esse tema sendo discutido e foi inclusive votado na Assembleia, e estava previsto inclusive o leilão, né, na Bolsa de Valores. Houve uma alteração por parte aqui do governo da forma como será feita esta alienação, e agora está confirmado, então, para o dia 20 de dezembro, né, a venda em sessão pública, né, do leilão, que vai ocorrer na Bolsa de Valores em São Paulo, com um lance mínimo de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Eu acredito que esse é um tema que já, por ter sido amplamente discutido aqui no Estado, ele tende a avançar na sua concretização e tenho certeza que os municípios, né, participando desse debate, porque todos têm interesse que esse assunto se resolva, haverão de acompanhar o desfecho, né, dessa discussão toda em torno da Corsã. E esperamos agora, no dia 20, que o leilão ocorrendo, né, ele possa, então, ser colocado em prática aqui esse projeto que visa cumprir aquilo que está estabelecido no marco regulatório do saneamento, que até 2033 nós teremos que ter 100% praticamente de água tratada aqui no Rio Grande do Sul e mais de 90% do tratamento de esgoto. E esta é uma responsabilidade, então, da Corsã. O Estado não tem condições de bancar esses investimentos que superam a 10 bilhões de reais e optou, então, pela privatização da Corsã. Como eu disse, foi discutido esse tema, foi aprovado na Assembleia, já passou, portanto, aqui pela Assembleia e agora, a partir de agora, já é uma questão de governo no sentido de levar adiante a privatização e depois acompanhar o cumprimento de tudo aquilo que estará no contrato com a empresa que será vencedora desse leilão.
Deputado Zanquim, tem um outro assunto que a gente gostaria de trazer também aqui para a pauta, que é a questão da Lei Kis. A gente teve há poucos dias a votação daquela flexibilização, inclusive com alguns pontos e que foram modificados. Teve aquela questão também de pedidos das próprias comunidades aqui de Marau e agora esse tema volta para a pauta porque parece que tem entidades querendo também reverter isso. E o que pode trazer de informação a respeito desse tema, desse assunto aqui para o nosso ouvinte?
Deixa eu te dizer, Ana Lúcia, esse é um assunto, quando se trata de Lei Kis, né, muito sensível em função de todo aquele episódio que ocorreu em Santa Maria. No entanto, a legislação que foi criada naquela época foi muito rígida e, ao invés de facilitar a vida de quem iria empreender e até das pessoas, acabou burocratizando e sendo um entrave para investimentos. Bom, depois de todo esse período, né, de vigência da Lei Kis, houve um entendimento por parte do governo e da sociedade civil de que poderia haver uma flexibilização das regras que estavam previstas nesta legislação. Aí começou um trabalho feito por inúmeras entidades, né, com a participação inclusive do Corpo de Bombeiros, do próprio governo, e se chegou à conclusão de que poderia se promover algumas alterações sem prejudicar o espírito da Lei Kis, que é colocar segurança, né, para as pessoas e para quem empreende também em qualquer atividade econômica. Fruto desse trabalho que foi feito por várias entidades aqui no Estado, foi então produzido esse projeto de lei encaminhado pelo governo. Agora, alguns meses, e eu fui designado para ser o relator desta matéria e emiti o meu parecer favorável e passou, inclusive, a semana passada pelo plenário, onde foi aprovado por ampla maioria. Então, acredito que todas as alterações, Ana Lúcia, que foram apresentadas aqui no projeto, né, que alterou a Lei Kis, não prejudica em absolutamente nada, né, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais ou de qualquer prédio, né, onde as pessoas terão acesso. A segurança está preservada E o que se objetivou foi desburocratizar um pouco todas aquelas regras que estavam impedindo os empreendedores de investirem. E ninguém vai ficar desobrigado de apresentar os laudos de segurança, né? Apenas vai ser mais facilitado através da obtenção da licença, né? Através da internet, onde a pessoa que fizer a busca, né, do alvará, assume a responsabilidade por aquelas informações que prestou ali, só vai ser mais rápida a liberação. Bom, quanto aos salões comunitários, e especificamente falando para Amaral, que nós fomos demandados pelas comunidades, inclusive em reunião aí com o Frei Laércio, né, o prefeito Yura, o pessoal que participou das reuniões, nós fizemos 2 encontros com todos os presidentes das comunidades do interior e dos bairros. Eu apresentei neste projeto de lei uma emenda permitindo, né, que se flexibilizasse as exigências para os salões comunitários de 700 a 1.500 metros, que hoje tem ali uma série de exigências, né, com hidrantes e outras exigências que colocam um custo muito alto para as comunidades. Pois, infelizmente, essa nossa emenda, e foi assinada por mim e pelo deputado Turra também, não passou pelo plenário, não foi aprovada esta emenda junto com outras emendas de outros deputados que também estavam apresentando alterações em outros itens do projeto. Bom, nós não podemos desistir, né? Se não foi aprovada essa emenda nesse momento, nós poderemos, no ano que vem, apresentar em forma de projeto de lei uma alteração à nova legislação, né? A nova lei quis. E é o que nós faremos. Por quê? Porque nós precisamos ir debatendo esse assunto. Nós precisamos ir aos poucos convencendo as autoridades de que um salão comunitário lá numa comunidade do interior que não oferece nenhum risco para as pessoas que frequentam aquele local, não pode se exigir um custo de 50 mil reais, colocar um aparato de segurança, de prevenção de incêndio, quando não tem necessidade. Eu nunca vi, né, nunca tomei conhecimento de que tivesse um incêndio num salão de uma capela de uma comunidade do interior. Então, nós também não podemos pecar pelo excesso de zelo quando não há necessidade, né, de se colocar uma série de estruturas para prevenção de incêndio com um custo altíssimo, onde daqui a pouco vai prejudicar a comunidade ao ponto das capelas fecharem as portas dos salões comunitários. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos é que ir avançando nesse debate e o ano que vem nós voltaremos a discutir esse tema com certeza.
Muito bem, muito obrigada, deputada. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui e desejamos uma ótima semana de trabalho. Nos encontramos na semana que vem.
Claro, muito obrigado, Taliane, Ana Lúcia, para mim concluir o meu comentário. Dizer o seguinte, estou muito contente em voltar, Ana Lúcia, a conversar semanalmente aqui com os amigos de Marau, através da tua rádio. A primeira vez que falo na rádio depois da eleição no comentário, tenho a obrigação de agradecer a todos os amigos, as amigas marauenses, pelo apoio que recebi nesse ano e continuarei trabalhando com muita dedicação em favor do nosso município, da nossa terra, de Marau, que tanto nós amamos. E, por fim, parabenizar a Prefeitura, a Associação Comercial, a comunidade, pelo lindo Natal. Eu participei da abertura do Natal do Encanta Marau no último domingo e a cidade está bonita, está um espetáculo. Marau é uma referência na região. Parabéns a todos aqueles que estão enfeitando as casas, as lojas, a prefeitura, a associação comercial que fizeram essa parceria para o Encanta Marau. E, por fim, dizer que estamos no período da Copa do Mundo e todos nós temos que torcer pelo Brasil. e torcer muito, porque a camisa verde-amarela, a camisa canarinho, ela é nossa, é do povo brasileiro, e vamos torcer para que o Brasil traga o Hexa lá do Catar, tá bem? Então, um abraço para todos e até semana que vem.